Muito bem. Então, assim sendo, começávamos com a aprovação das atas. Há três atas para a aprovação que foram distribuídas. Duas de 28 de março, uma respeitante à reunião da Comissão e uma respeitante à reunião de mesa e coordenadores, e uma de 3 de abril. Penso que os senhores deputados terão todos recebido as atas. Se ninguém se opuser, ninguém vota contra. Senhora deputada?
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só perguntar se os pedidos de alteração às atas que foram feitos pela deputada Susana Amador, se já estão inseridos, porque houve pedido de esclarecimento.
Recebi um sinal afirmativo. Sim, foram introduzidos. Portanto, nesse caso, posso dar as atas como aprovadas. Muito obrigada. Em relação às comunicações do Presidente, só enquanto temos tempo, a audição está marcada para as 15h30, portanto ainda temos tempo para tratar alguns destes assuntos. O primeiro deles é relativo ao projeto de resolução número 1460 do PCP, que era conexo a um outro de que falámos na reunião anterior. No outro projeto de ensino de português no estrangeiro, nós tínhamos decidido que a comissão onde devia estar era na Comissão de Negócios Estrangeiros, conexo a esta. Neste projeto fazemos a mesma coisa, é isso?
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos que era, nós na altura já tínhamos dado essa indicação que seria preferível, uma vez que a tutela de facto está nos negócios estrangeiros, devia ser tudo tratado na mesma comissão, portanto era fazer as diligências correspondentes. Obrigada.
Muito obrigada. Em relação ao ponto 3.2, temos um pedido de audiência dos técnicos superiores da FCT. São 97 técnicos que têm a ver com a questão do BGCT ao abrigo do Decreto-Lei número 57. E a questão aqui para discussão é se deve ser marcada a audiência em comissão ou por deputado-piloto. Se for deputado-piloto, cabe ao grupo parlamentar do PS. Eu diria que, nestes termos, faz sentido ser deputado-piloto. Alguém tem alguma opinião diferente? Não?
Não, Sra. Presidente. Efetivamente consideramos que devia ser por deputado-piloto e, logo possível, indicaremos quem é o deputado do grupo parlamentar do PS que fará audição. Obrigada.
Muito obrigada. Depois temos o ponto 3.3, que é um outro pedido da audiência da ANAV, da Associação Portuguesa das Escolas de Navegadores de Recreio. É uma matéria relacionada com um projeto de regulamentação da náutica de recreio ligada à área de juventude, desporto e desporto escolar. Normalmente estes temas são tratados na 12ª Comissão, portanto eu também suponho que seja lá que deva ser remetido. Estão de acordo? Eu tenho indicação que também já foram ouvidos na 7ª Comissão, não foi? Portanto, eu darei nota para ser enviada à 12ª. Depois, temas menos fáceis de resolver, menos diretos. Temos o ponto 3.4, que tem que ver com este assunto que anda pendente da petição 360 relativa ao encerramento do Colégio da Torre Dona Chama. Se bem se lembram, isto é uma história já longa, mas aparentemente o que se passa, ou o que é preciso de decidir, é se... Um passo atrás. Lembram-se que os peticionários tinham dado nota de que não tinham recebido ainda, como pedido pela Comissão, resposta do agrupamento de escolas e da Direção-Geral. Direção-Geral da DGAI? Da Direção de Serviços do Norte. Entretanto, já foi recebido do gabinete do Sr. Ministro uma resposta, enfim, digamos que mais abrangente e política a esta questão, que pode ser nosso entendimento que substitui a necessidade das restantes, outras duas. E, portanto, o que é preciso decidir neste momento, aqui na Comissão, é se reiteramos o pedido de pronúncia àquelas duas entidades ou se entendemos que a resposta do Ministério da Educação, de alguma forma, substitui essas duas respostas e é suficiente. Talvez passasse a palavra à Sra. Deputada Relatora. Sim.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Eu, efetivamente, tenho recebido os ofícios que têm mandado para a Comissão, os peticionários e os responsáveis pelo Colégio têm-me dado nota desses ofícios. E parece-me que aquilo que eles expõem que faz sentido, porque o que foi aprovado por esta Comissão foi que nós pedíssemos uma informação ao Agrupamento de Escolas de Mirandela, à DGEST Norte e à Câmara Municipal de Mirandela. Apenas apenas a Câmara Municipal de Mirandela se pronunciou e após reiterados pedidos de parecer. Neste momento, os outros dois pedidos não nos chegaram, as duas informações solicitadas não chegaram. Houve um pedido houve uma resposta da parte do Ministério da Educação, mas que os peticionários entendem que não substitui os dois pareceres que a Comissão aprovou relativamente à matéria da petição. E, portanto, na minha opinião, devem manter-se os pedidos. E eu solicitava também à Sra. Presidente que, juntamente com o Sr. Presidente da Comissão, se chegasse aqui a um entendimento, porque parece-me que quando nós pretendemos uma informação de uma entidade desconcentrada, que não vale a pena estar a pedir diretamente ao Ministério ou dando conhecimento ao Ministério, se calhar seria o procedimento mais conveniente, porque se calhar a falta de resposta que nós temos de muitos pedidos que a Comissão envia ao Ministério da Educação não são respondidos, porque o Ministério certamente depois também não consegue, não terá um mecanismo de gestão destes pedidos que será o mais eficaz. E, portanto, além de considerar que se devem reiterar os pedidos a essas duas entidades, deixava também este apelo para que se procedesse diretamente ao contacto com as instâncias quando aprovássemos esses pedidos de parecer. De qualquer maneira, dizer também que esta foi a opinião na reunião passada do Sr. Deputado Porfírio, em nome do Partido Socialista, quando propôs que se reiterassem os pedidos a estas duas instâncias e, portanto, que disse que não via que houvesse nada que obstasse a que a Comissão se dirigisse diretamente a essas entidades. Obrigada.
Não sei se mais algum senhor deputado quer dar a sua... Senhor deputado,
obrigada, senhora Presidente. Efetivamente, foi pedida a pronúncia dessas duas entidades. E o senhor Ministro da Educação respondeu com base na pronúncia dessas duas entidades. E, portanto, entendemos que, sendo o Sr. Ministro da Educação que tem a tutela destas duas entidades, que a resposta dada pelo Sr. Ministro devia e corresponde efetivamente a uma resposta da tutela. Portanto, não vemos necessidade de alterar e modificar aquilo que está feito. Neste sentido, portanto, entendemos que não há necessidade de voltar a questionar, até para não atrasar mais um processo que já de si vem com um atraso imenso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Nesse caso, temos aqui um impasse. A Sra. Deputada Relatora entende e é compreensível que, se os pedidos foram dirigidos a entidades específicas, que sejam as próprias a responder e não necessariamente o Ministério da Educação a substituir-se a essa resposta, pese embora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenda que a resposta está... Sra. Deputada, aí dar os nomes. Diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação àquilo que está aqui em deliberação, nós entendemos que, pese embora não entendermos como necessário o pedido da pronúncia das duas entidades, achamos que seria de considerar a proposta da Sra. Relatora e de reiterar esse pedido, independentemente da opinião da Sra. Deputada do PS. Muito obrigada.
O que propunha então é o seguinte: propunha que fizéssemos uma última diligência com um prazo marcado para ter uma resposta destas duas entidades, e se essas respostas, dando conta de que já recebemos uma resposta do Ministério da Educação, mas que ainda assim, como o pedido lhes foi dirigido especificamente, quer à Digeste Norte, quer ao agrupamento de escolas, que entenderíamos ser pertinente ter uma resposta direta, mas se esse prazo findar e a resposta não vier, então assumiríamos a resposta do Ministério da Educação e daríamos por encerrada a petição. Pode ser desta maneira? Muito bem. Nesse caso, ainda lembrar-vos, ainda nos avisos do Presidente, que amanhã decorrerá o Café da Ciência no Salão Nobre a partir das 16, com o tema do destino dos dados, que se contam para já com participantes externos à Assembleia 30 pessoas e, portanto, tenho a certeza que se estivesse aqui o professor Quintanilha estaria a instar a presença de todos os senhores deputados, dado o interesse do tema, e, portanto, eu faço eco das palavras dele. Também gostava de vos dar nota por uma questão de organização dos trabalhos que vão ser adiados os seguintes pontos. O ponto 7.1, por causa deste assunto que acabámos de discutir, da Torre da Nachama. O ponto 7.2, a pedido do PSD. E ainda os projetos de resolução relativos aos pontos 4.3, Castro Daire. Só para uma questão de gestão de presenças. Sim. Ah, é verdade. E o Sr. Deputado Eleonor de Novo também queria perguntar se era possível adiar o ponto 4.4 ao PCP, particularmente uma vez que é a iniciativa deles, se é possível. Se não, temos que trocar. É só porque é um assunto que tem que ser eu a discutir. Nesse caso, tenho que ficar sem presidência durante um bocadinho para eu poder discutir, o que torna a coisa mais difícil.
Sr. Presidente, é só porque, de facto, já seria um segundo adiamento desta questão. Ainda assim, nós evidentemente não queremos obstaculizar o bom desenrolar dos trabalhos, pelo que se considerarem que é mesmo preferível, estamos abertos a fazer esse adiamento a pedido do CDS. Não obstaculizamos.
Parece-me haver eco noutros grupos parlamentares desse mesmo desejo de adiamento e, nesse caso, usando da boa vontade do PCP, ficaria adiado. Posto isto, sim. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que estamos na análise dos adiamentos e das discussões que vamos ter aqui no...
Aí há mais?
Na Comissão... Não há mais. Há é outra questão que eu queria levantar e aproveitar que está aqui o Sr. Deputado do Partido Ecologista aos Verdes, porque num dos pontos que temos a discussão, 4.2, relativamente ao projeto de resolução de uma escola básica de Valongo, nós tivemos conhecimento pelo boletim informativo que está agendado para discussão em plenário no dia 26 de Abril, o projeto de resolução do Bloco do Partido Ecologista aos Verdes. Daí que, se está agendado para plenário, não fará sentido fazermos essa discussão em plenário de todos os projetos de resolução, uma vez que temos também previsto essa discussão aqui em comissão. Era importante esclarecermos esta situação.
Sr. Deputado, se calhar a situação... Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho conhecimento desse agendamento. Aliás, eu não estou a dizer que não está, estou a dizer que não tenho conhecimento. Até porque eu tinha a ideia que a 26 eram só escolas de Lisboa, da área de Lisboa. De qualquer forma, eu estive na Conferência de Líderes, estão-me a dizer que está, mas eu estive nessa Conferência de Líderes, curiosamente, por proposta do PSD, dia 26 de Abril, se não estou enganado. Aquilo que está na agenda são projetos de resolução relativos às escolas da área de Lisboa. E, portanto, este projeto que os Verdes hoje trazem para discussão na Comissão de Economia, foi expressamente dito que era para ser discutido na Comissão. Eu recordo que já era para ter sido discutido na semana passada, não foi por proposta, não sei se do PSD, de algum grupo parlamentar, que propôs o adiamento. Já estava prevista a sua discussão para a semana passada. Recordo apenas que para 26, daquilo que eu tenho conhecimento, porque até participei na Conferência de Líderes, são escolas apenas da área de Lisboa.
Eu depois posso distribuir aqui, está no boletim informativo. Daí, se calhar, era pertinente, e tanto que hoje, porque ligaram hoje para o PSD a perguntar, uma vez que tínhamos já a entrada da nossa iniciativa legislativa, se queríamos o arrastamento da iniciativa. E nós dissemos, à partida, o que costumamos fazer é arrastar as nossas iniciativas. Por isso, acho que era importante estar no boletim informativo da Assembleia, que foi divulgado. E daí que, pronto, mas eu acho que esse esclarecimento deve ser feito e deve ser, então, se calhar, retirada.
É tão simples quanto isso.
Então, a iniciativa.
Sr. Presidente, posso? Eu acho que com essa insistência e com esta certeza do PSD dizer que está na súmula o agendamento deste projeto, naturalmente que ele passaria para plenário. Mas eu quero aqui dizer que estive na Conferência de Líderes onde isso foi discutido e, por proposta do Sr. Deputado Adão e Silva, o dia 26 era para discutir propostas de resolução relativas a estabelecimentos escolares da área de Lisboa. E, portanto, nós indicamos à Comissão que este seria para ser discutido em Comissão. Se há esta certeza toda do PSD, então a cautela, se calhar, ou vamos ver se é mesmo assim, e ficaria para plenário.
Eu, se calhar, propunha o seguinte. Não, sem desprimor, o grupo parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes não está sempre presente na Comissão de Educação. E provavelmente por essa razão, quando os vários projetos dos outros grupos parlamentares foram sendo submetidos, não esteve nessa discussão, mas foi entendimento dos restantes grupos parlamentares que seria discutido em comissão. Não sei de facto se está na súmula no dia 26, embora tenha a indicação que vão ser discutidos projetos, aliás, por iniciativa do CDS, no dia 26, respeitando-se ao Distrito de Lisboa. Mas, se calhar mais simples, é perguntar-lhe se lhe parece bem e se está preparado para discutir estes projetos agora em comissão, tal como está agendado e foi distribuído previamente.
Sra. Presidente, os projetos de resolução, a sua discussão na comissão, no plenário, depende do autor. O autor comunicou à comissão que pretendia fazer a discussão deste projeto na comissão, em arrastamento com outros que também estão para a agenda. Portanto, eu estou preparado para discutir, eu vim cá por causa disso, exatamente. Eu não tinha conhecimento que, de facto, este estava agendado. Daquilo que eu depreendi da comissão da Conferência de Líderes, é que para esse dia seriam só projetos da área de Lisboa, de facto, como diz a Sra. Presidente, e bem, por proposta do CDS, secundada depois pelo Sr. Deputado Adão e Silva.
Se eu bem entendo, neste momento, neste ponto, os proponentes são, estamos a falar de Valongo, não é? São o Bloco de Esquerda, o CDS-PP, o Partido Ecologista dos Verdes, o PCP e o PSD. Todos estes partidos, que são proponentes de iniciativas, estão disponíveis para fazer a discussão em comissão. Então, não há questão. Então, a discussão segue-se... O PEV está a dizer que sim. Portanto, não acho que... É um não tema. Parece-me que...
Só para o facto de não estarem aqui os partidos todos com propostas. É só... Parece-me... Ah, o PCP está aí. Não estava a ver. Não te estava a ver.
Não só está toda a gente, como acabei de receber aqui a confirmação que na súmula que foi distribuída não está o projeto do Partido Ecologista aos Verdes para o dia 26. Portanto, deve haver aqui algum lapso. Não tenho dúvidas quanto a isso, mas na súmula não se encontra. Muito bem. Assim sendo, temos que tomar aqui uma decisão prática. Temos uma audiência às 15h30 ou passamos a... Não sei se já estão cá as pessoas. Preferem discutir já? Claro, isso... Sim. Isso não há discussão. Para discutir algum é o 4.1. A única questão é preciso de um segundo, falta um deputado do CDS para fazer essa discussão.
Senhora Presidente, não...
Claro, senhora deputada, diga.
Isto é um pedido um bocadinho fora de contexto, dentro deste contexto. É assim, nós temos um deputado que vem à comissão, a esta comissão, fazer a discussão destes projetos de resolução, atendendo à região origem. Estamos a tentar que ele venha o mais rapidamente possível, ainda não está aí, não sei se é possível, portanto, atrasar um bocadinho para... ver se há chegada dele. Agradeço.
Senhor Deputado de Luís Monteiro.
Senhora Deputada, Senhora Presidente, nós vamos agora na próxima audiência receber aqui a Federação dos Sindicatos. Ainda não chegaram, porque é a Senhora Deputada Joana Mortágua a fazer essa audição. Portanto, ficamos aqui no impasse, podemos aí ver o resto dos
Muito
outros
bem.
Pontos.
Muito bem, parece uma boa sugestão. Enquanto esperamos pelos senhores deputados ou pela Federação Nacional dos Sindicatos e logo vemos quem chega primeiro e tem precedência, passávamos então ao ponto 6... sobre a apreciação e votação de relatórios de iniciativas europeias. A primeira, penso que falta a senhora deputada Joana Mortágua pela mesma razão. Falta a senhora deputada Filipe Silva, mas não sei se deu indicação.
É a deputada Susana Amador que vai fazer a apresentação deste relatório. Agradeço.
Continuando na ordem dos trabalhos, passamos para o ponto 7.3... a petição 440, que tem por deputado relator o senhor deputado Duarte Marques... que não se encontra? Isto parece a equipa do Sporting, não está cá ninguém. Pediu para adiar? Eu explico. O senhor deputado Duarte Marques pediu para adiar para fazer uma alteração ao texto. Então... Passamos para o ponto 8, apreciação e votação da admissibilidade de petições. A petição número 467/13/3, que solicita a celebração do contrato coletivo de trabalho para o ensino particular e cooperativo, que respeite o estipulado na Lei de Bases e o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Foi enviada hoje porque foi preciso especificar melhor o objeto da petição. Tem 5.130 assinaturas. O deputado relator será do PS. Algum grupo parlamentar tem alguma objeção quanto à admissibilidade da petição? Nesse caso, restaria indicar.
Senhora Presidente, não há qualquer comentário em relação e qualquer apreciação relativamente à nota de admissibilidade, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará o deputado relator.
Depois, segue-se a petição 490/13/3, inclusão do voluntariado como opção no currículo escolar. É uma petição de um único peticionário, portanto, como sabem, cabe à Comissão decidir se é feita apenas uma nota técnica ou se tem deputado relator. Nós temos assumido a regra de passar diretamente para a nota técnica, a não ser que entendamos ser um tema pertinente. Diria que neste caso podemos usar esse método, a não ser que alguém tenha alguma coisa a opor. Assim sendo, isto também está decidido. Continuamos a não poder ainda andar para trás, pois não? Não, falta o senhor deputado do PS. Estamos a pouco e pouco a conseguir o plantel, mas ainda não está completo.
Em relação ao ponto, peço desculpa, 6.1 da proposta de recomendação do Conselho relativa à promoção de valores comuns, a nota técnica e o parecer, não sei se algum senhor ou senhora deputada tem algum problema em que ele possa ser discutido e votado, mesmo não estando a ser deputada Joana Mortágua, eu poderei fazer uma brevíssima apresentação, porque acho que é mais um...
Até agradecemos, senhor deputado.
Então, em relação a este parecer, na verdade, ele já tinha sido adiado, nós tivemos a analisá-lo com algum cuidado, tivemos também a oportunidade de ver um bocadinho o que as outras comissões têm feito no que toca a estes aspectos, nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus, que tem emitido um conjunto de pareceres nesse sentido. Parece-me que o parecer divide-se em três partes, uma primeira nota introdutória, considerandos e conclusões. Nós abstemos-nos de tomar uma posição política ou partidária no parecer, ele na verdade vai beber à nota técnica e acaba por também fazer um enquadramento de parte da discussão e de produção, pronto, legislativa que nós temos vindo aqui a ter nessa matéria, que é um tema bastante caro não só à União Europeia, mas na verdade também a grande parte da discussão que nós temos vindo aqui a debruçar-nos na Comissão de Educação e Ciência, e colocamos aqui também algumas questões, alguma bibliografia, algumas referências que nos pareceram importantes para cabimentar o parecer que nos é aqui proposto. E por fim, digo apenas que a proposta de recomendação respeita os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade e, portanto, o conteúdo acaba por não prejudicar quaisquer iniciativas nacionais destes domínios e, portanto, não tem problema, não choca sequer com legislação nacional. São algumas indicações, algumas sugestões, algum enquadramento e, portanto, parece-nos que podemos, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, poder acabar por aprovar o parecer que nós aqui apresentamos.
Se assim sendo, propunha colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. E neste momento ainda não podemos... Está a chegar? Certo, não vou deixar para o fim, porque é um assunto mais difícil. Temos aqui um assunto mais complicado, que diz respeito à fixação da redação final. mais complicado, enfim, também não é muito complicado, é verdade, senhora deputada. Espero que tenham todos lido aquilo que está na ordem de trabalhos, que basicamente diz que, uma nota da DAPLEN, que diz que não foi solicitada a urgência da redação final em causa, nem tão pouco apresentado e votado qualquer requerimento com vista à dispensa ou redução do prazo para reclamação contra inexatidões, que são 3 dias úteis. Que ainda assim a DAPLEN, atendendo ao pedido que foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, enviado por e-mail e esta reunião, está a tentar fazer a redação no prazo mais curto possível. Pretende-se que seja fixada a redação final hoje, embora isso não dispense os 3 dias de prazo de consulta e de reclamação. Peço desculpa. Portanto, a questão é se, no texto que foi distribuído, se todos os grupos parlamentares, atendendo a esta urgência, enfim, que penso que todos partilhamos, estão em condições de aprovar a redação final. Posso pôr à votação? Então, quem se manifesta contra? Quem se abstém? Então, está aprovada a redação final da apreciação, do texto da apreciação parlamentar, o que significa que, passados estes 3 dias, pode seguir para promulgação. Foi fácil, então. Então, aproveitando que eu ainda tenho que continuar a maximizar e otimizar o tempo que temos, vou passar para o ponto 11, só para dar conta, com grande tristeza da minha parte, porque já avisámos isto várias vezes, que temos uma tripla marcação para o dia 17, várias vezes já pedido para que não aconteça, mas acontece. E, portanto, no dia 17 de abril, próxima terça-feira, às 10 da manhã, teremos a audição das 12 entidades relativas à apreciação do projeto de lei 607 do Partido Comunista Português, será na Casa Amarela, ao mesmo tempo em que decorre aqui a sessão nacional do Parlamento dos Jovens à mesma hora. E, portanto, alguns grupos parlamentares terão que se dividir, logo veremos exatamente como, sobretudo naqueles que têm menos membros para dividir. E nessa mesma tarde, às 3, está marcada a audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Isso, enfim, é só um excesso de trabalho, mas não causa transtorno de sobreposição. Teve que ser assim porque era a data possível para a audição das duas entidades e portanto fica esta marcação e logo veremos como nos vamos acomodar. Já cá está o Sr. Deputado, muito bem-vindo. Estávamos a aguardar a sua chegada com grande ansiedade. E assim sendo, vamos passar à discussão conjunta dos projetos de resolução 1244 do PSD e relativa ao início de obras de reparação na Escola Secundária de Alpendurada no Conselho de Marco Canaveses e ao projeto de resolução 1315 do CDS-PP relativa à mesma escola e, seguida esse, a discussão relativa a Valongo. Dava a palavra, não sei, que senhor deputado do PSD, a senhora deputada Germana.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente em exercício, os caros colegas deputados. A Escola Secundária de Alpendurada situa-se no Conselho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto. Esta escola foi inaugurada no ano 2001. É uma escola frequentada por cerca de 700 alunos. Desde o ano letivo de 2015-2016, tem vindo a funcionar com graves problemas estruturais devido ao abatimento do piso, fissuras nas paredes, para além de inúmeros serviços que não podem funcionar por questões de segurança para os alunos, professores, funcionários, preocupando naturalmente toda a comunidade educativa. É uma escola que funcionou nestas condições durante 3 anos consecutivos, sendo por isso motivo de enorme preocupação pelos riscos que daí poderiam advir. É uma escola cuja responsabilidade de intervenção é do Ministério da Educação e por isso, e por diversas vezes, o Grupo Parlamentar do PSD instou o Governo para intervir nesta situação, dado tratar-se de um caso gravíssimo, pondo em causa o normal funcionamento das atividades escolares e de enriquecimento curricular. Pelos vistos, parece que foi preciso o PSD dar entrada num projeto de resolução para finalmente as obras arrancarem e de facto arrancaram. E estão em andamento. E por isso o Grupo Parlamentar do PSD espera que rapidamente se ponha termo a este problema, que efetivamente se arrastou durante demasiado tempo, prejudicando toda a comunidade local que frequenta a escola secundária de Alpendurada e que seja possível que todas as atividades se desenvolvam com a normalidade e segurança necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, agradeço muito a oportunidade que me dão de participar aqui nesta Comissão de Educação. Não sou habitué desta mesma Comissão, mas estes dois projetos de resolução que agora vamos discutir, quer o da Alpendurada, quer o a seguir, sobre uma escola também em Valongo, também foram subscritos por mim, enquanto deputado eleito pelo Círculo do Porto, e por isso mesmo agradeço muito à Sra. Presidente a oportunidade que me dá de participar nesta reunião. Esta comunidade educativa de Marco Canaveses tem sido particularmente martirizada nos últimos 3 anos. Ainda muito recentemente, a escola secundária do Marco de Canaveses, não a da Alpendurada, mesmo a da sede do Conselho, esteve fechada por falta de funcionários. Não havia funcionários não docentes que assegurassem as condições da escola poder normalmente funcionar, e isso martirizou muito esta comunidade escolar. Ainda muito recentemente houve uma situação também bastante difícil numa escola básica, a básica número 1 do Marco Canaveses, mas esta situação da Alpendurada é uma situação diferente, que se arrasta já pelo menos há 3 anos, e é uma situação que está a criar uma seríssima dificuldade a toda a comunidade do Marco, mas muito especialmente a esta zona sul do concelho, a esta zona de Alpendurada. Nós estamos a falar, e como há pouco foi e bem dito pela Sra. Deputada Germana, de uma escola que serve cerca de 700 alunos. Esta escola tem um avançado estado de deterioração, nomeadamente por causa de uma falência muito grande que aconteceu no piso há 3 anos atrás. Essa falência do piso, sem intervenção, levou a que o estado geral da escola se tenha degradado, e se tenha degradado muito rapidamente. Temos notícia que já depois da entrada dos projetos de resolução começaram a decorrer algumas obras, mas que essas obras só decorreram no espaço do piso, não respondendo a um conjunto de dificuldades que continuam a acontecer na escola, nomeadamente dificuldades, por exemplo, de infiltrações que estão neste momento a contaminar todo o espaço da escola. Há um conjunto de equipamentos que não podem ser neste momento utilizados, fissuras nas paredes, escoras a segurar tetos, chão totalmente desnivelado, e, por exemplo, numa zona que é a zona do bar, os alunos estão privados deste mesmo espaço de convívio porque ele não tem neste momento condições sequer de segurança. Esta escola, como há pouco foi dito e bem, é da responsabilidade direta do Ministério da Educação, e por isso mesmo o que o CDS recomenda aqui é que possam ser efetuadas todas as diligências no espaço mais urgente possível para requalificar o espaço desta mesma escola, e nesse sentido também servir a comunidade educativa, servir acima de tudo aquela comunidade educativa, mas acima de tudo também poder honrar aquela que é a função da escola pública, que é dar um conjunto de condições pelo menos mínimas aos alunos e às famílias que necessitam deste espaço educativo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço também a oportunidade que me dão para poder, aqui em nome do Partido Socialista, falar deste projeto de resolução que o CDS e o PSD apresentaram sobre a escola secundária da Alpendurada. E como consigo, como apraz registar, é tão simples como isso. Quer dizer, de facto, esta escola foi objeto de um incidente físico na própria estrutura de um piso que em 2015 ficou tornou a escola inoperacional, por vezes uma parte da escola. Os serviços do Ministério da Educação imediatamente intervieram, avaliaram as causas e as consequências daquele incidente. O piso foi, de facto, causou muitos transtornos no funcionamento da escola, e houve que mudar e adaptar a escola para não parar com a atividade normal da escola nesse ano e no ano seguinte também. E foi em 2015, e portanto em 2017 ou 2018, este ano, em fevereiro, finalmente, depois de um concurso, projeto elaborado, um concurso que é preciso, temos que nos lembrar que, e não estou a dizer nada de novo, que o Ministério da Educação, por muita vontade que possa ter tido e teve, com certeza, obedece aos critérios de contratação pública. Portanto, as coisas não é carregar num botão, chegar lá, meter lá um breiteiro no dia seguinte à ocorrência. Isso não é possível. Como se sabe, infelizmente, tanto se fosse, mas não é possível. Portanto, isto durou cerca de 2 anos, mas a escola realmente está, neste momento, em obras, como sabem. A obra arrancou no dia 16 de fevereiro e, portanto, é uma informação que já têm, mas que também podemos dizer que é, em menos de ano e meio, Depois disso tudo, foi possível fazer projeto, concurso, Tribunal de Contas, visto Tribunal de Contas, lançar o concurso e agora está em pleno funcionamento. Espero que todos nós tenhamos a oportunidade de, um dia deste, visitar a escola já reparada, completamente reparada, e a funcionar pleno, na sua plenitude e com a comunidade escolar devidamente confortada e a funcionar como deve ser. De maneira que o projeto de resolução, acho que é, do meu ponto de vista, são os dois extemporâneos, porque, de facto, quando foram, se o do PSD, creio que há um que foi feito em 7 de fevereiro, de facto, a obra que estava a arrancar nessa altura foi a 16 de fevereiro que ele começou, o outro foi um bocadinho mais cedo, foi em janeiro, mas, de facto, isto é, se quisermos ser rigorosos e sem brincar com isto, quer dizer, foi mais célere a obra, fazer o projeto, arrancarmos, do que o PSD e o CDS tinham dado conta disto, só deram conta disto em janeiro deste ano e em fevereiro. Portanto, o Ministério desde 2015 estava a trabalhar, e o Governo também, para que a escola esteja neste momento em plena cruzeiro de obra, porque uma obra custou 600 mil euros ao Estado, foi necessário fazer, portanto, as regras todas a cotação pública, e, portanto, acho que daqui por um mês ou dois, certamente, que a escola estará concluída. E por isso, não sei se ainda querem, fazem questão de votar estes projetos, mas o PS não está em condições de votar este tipo de projetos, até porque imputa ao Governo do Partido Socialista toda a responsabilidade, quando não é verdade. Aliás, a proposta, deixem-me só fazer um paralelo com aquilo que se disse do Sr. Deputado Mota Soares, quando se referiu à escola secundária de no Marco, falou no processo na deficiência de pessoal que lá existem, com certeza que ninguém ignora isso, mas não falou numa coisa que também aconteceu que em 2011 e em 2012 o Governo, de qual a deficiência fazia parte, suspendeu a obra daquela escola. Isto esteve parado há 3 anos com o estaleiro ali à chuva e às intempéries, com gastos de muito dinheiro para pagar ao empreiteiro, digamos, as obras que ali estavam, que foram interrompidas pelo Governo, a obra que era da parte escolar, e foi preciso, de facto, o Governo do Partido Socialista também retomar, fazer com que a obra retomasse. E disso não falou, mas podia ter falado, que foi também, causou muitos transtornos à comunidade escolar do Marco Canaves e às pessoas, aos professores e aos pais. Eu visitei aquela escola, tive oportunidade de ir visitar, e de facto foi assim foi. Mas porque tinha falado isso, não falou. Mas por isso, quer dizer, acho que estes projetos de resolução são extemporâneos, a obra está em curso, está em fase de conclusão, e por isso o PS não subscreve este projeto de resolução. Muito obrigado.
Devo só informar o Sr. Deputado Fernando Jesus que os projetos estão hoje em discussão, mas a votação não é feita aqui e depois subirão a plenário para a votação na sexta-feira. Não sei se algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, também dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares por estar cá hoje connosco. E em boa hora veio, porque chegaria a altura em que o CDS desse falta por falta pelos funcionários que andou a despedir na escola pública durante 4 anos. Embora cá chegou, foi dois anos e meio depois deixarem o governo, mas essa hora acabaria por chegar e, portanto, foi importante, acima de tudo, fazer essa meia-culpa aqui na Comissão de Educação, quando fala, nomeadamente, da falta de funcionários. O que é que se passa na escola de Alpendurada em Marco Canaves? Infelizmente, não é um caso único no país e no distrito. As intempéries acabaram por agravar e por deixar a nu problemas estruturais que estas escolas vivem. Nós estamos a falar de um conjunto de edificados, alguns deles com mais de 30 anos, que nunca sofreram nenhuma intervenção de fundo desde que foram construídos e, portanto, é natural, mas obviamente isso não desculpa nem justifica a situação em que eles estão, é natural que a sua base de construção comece a dar de si. E as infiltrações que o Bloco de Esquerda também teve a possibilidade de conhecer, não só por fotografias, mas também indo ao terreno, são de facto a imagem de problemas de sucessivos invernos e que não se resolve apenas com uma intervenção rápida. Compreendemos que essa intervenção rápida feita pelo Governo, que está neste momento em execução, era necessário porque responde a uma situação urgente e, portanto, há uma comunidade escolar que neste momento precisa de ter condições mínimas de trabalho, seja professores, seja alunos, seja funcionários. A verdade é que nós vamos visitando um conjunto de escolas em que são as próprias direções das escolas que já por várias vezes tiveram a oportunidade de reunir e de fazer até nomeadamente um conjunto de projetos para requalificação do seu edificado, e todas elas nos enunciam de que é importante, obviamente, resolver os problemas do imediato, por uma qualidade básica do trabalho, mas a verdade é que os edifícios necessitam de outro tipo de acompanhamento e de uma requalificação mais profunda. Pronto, o Bloco de Esquerda tem-se batido por isso, vamos até inclusive agora de seguida também discutir um conjunto de outros projetos de resolução que vão nesse sentido. Deixaremos apenas um comentário a esta escola, que obviamente necessita que a Assembleia da República não só apoie a requalificação da sua escola, mas pressione também o Governo a fazê-lo o mais rapidamente possível, mas não podemos deixar neste debate de comentar a forma como a direita tratou estes assuntos durante a sua governação e como os trata agora. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos projetos de resolução aqui em discussão, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações que estão em cima da expostas, aliás, em cada um destes dois projetos de resolução, mas também não podemos deixar de apontar um facto, que é, efetivamente, o problema que estamos aqui a abordar não se iniciou em 2015 ou 2016. Há uma questão das infraestruturas da escola que já se arrasta há longo tempo, tem havido, inclusivamente, uma série de denúncias relativamente a esta matéria. É verdade que as questões se agravaram muitíssimo com aquilo que aconteceu com o abatimento, mas, de facto, já havia aqui uma questão prévia que necessitava de intervenção. Verdade é também que nós tivemos nota por parte da direção do agrupamento das escolas que, já aqui há alguns dias, que as obras já estariam então em andamento e que esta situação estaria em fase de resolução. Portanto, colocamos-nos aqui num ponto um pouco estranho, não é? Porque, por um lado, se de facto a preocupação tem fundamento e faz sentido que haja uma intervenção urgente, por outro lado, ela já está em curso. Portanto, estarmos a aprovar resoluções sobre algo que já está em curso, bom, enfim, pode ter um efeito enfático de se querer que as coisas que se concretizem e corram bem. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um pouco estranho. Parece-nos também que há um conjunto de escolas, quer no Distrito do Porto, mas também no resto do país, como é evidente, que necessita desta consideração e desta rapidez antes que aconteçam outros problemas do género, não é? Antes que haja mais abatimentos, antes que haja outras questões que possam ser, de facto, perigosas para quem frequenta as escolas no seu dia-a-dia. E isto, se não recebeu a atenção que devia quanto a nós no passado governo PSD-CDS, a verdade é que neste governo há também ainda muitas questões por resolver que necessitam de uma intervenção urgente. Então nós também não podemos deixar de apontar este facto e consideramos que isto tem que ser uma linha fundamental de intervenção. E nós também temos colocado em relação a esta matéria que tem de haver uma responsabilização do Estado por aquilo que é a manutenção, a salvaguarda, a melhoria do parque escolar em geral. E quando se coloca aqui, eu não resisto a fazer esta chamada, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista disse que, de facto, que isto não se resolve e não há um botão mágico para resolver estas questões. Infelizmente parece que há um botão mágico para injetar 800 milhões no novo banco e parece que há sempre um botão mágico para fazer outro tipo de questões em detrimento daquilo que é a necessidade do botão mágico para resolver o problema das pessoas. E nós gostávamos muito e tudo fazemos e tudo continuaremos a fazer para que de facto estas questões sejam tratadas de uma forma diversa e que aquilo que tem vindo a ser anunciado como grande sucesso em termos económicos pelo nosso país, pelo seu Ministro das Finanças, seja de facto um sucesso naquilo que é a melhoria objetiva da vida das pessoas e naquilo que é a necessidade de valorização dos serviços públicos. E, portanto, é também uma preocupação que temos e que temos que colocar em cima da mesa naturalmente. Ora, isto não isenta, conforme disse há pouco, aquilo que é uma prática política, nomeadamente por parte do anterior governo, em que a degradação do parque escolar público se acentuou, se agravou, e naturalmente há aqui também essa componente que tem de ser tida em conta quando avaliamos estes projetos. Ainda assim, consideramos que, de facto, esta preocupação da intervenção sobre o parque escolar tem de continuar a ser prioritária naquilo que é a ação que temos aqui ao nível da Comissão de Educação e Ciência, ao nível daquilo que é a proposta e da iniciativa política, evidentemente, depois cada um fará a sua, mas que é uma questão que não pode efetivamente continuar a ser adiada e nem tampouco pode haver aqui qualquer tipo de margem para a desresponsabilização do Governo naquilo que é a gestão do Parque Escolar Público. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado neste projeto não quer intervir. Algum Sr. Deputado pretende intervir? Sim? Se o Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, para dar aqui esclarecimentos, pelo menos ao Sr. Deputado Fernando Jesus e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradecendo, como é óbvio, a referência que me foi feita. Começando pelo Sr. Deputado Fernando Jesus. Antes de mais, Sr. Deputado, não, os projetos, pelo menos o projeto CDS, não é extemporâneo. E vou-lhe passar a explicar porque é que este projeto não é extemporâneo. Em 2015 aconteceu um abatimento do piso que só começou a ser reparado já este ano. Há muito poucos dias atrás tivemos, aliás, o cuidado de, antes desta mesma discussão, ligar para a escola para perceber efetivamente o que é que estava a acontecer e visitar, nesse sentido, a escola. O que acontece, Sr. Deputado, é que a ausência de piso durante estes anos todos agravou muito as condições totais da escola e, por isso mesmo, a intervenção que hoje já tem de acontecer não é só na escola, não é só no piso, tem de ser num conjunto de outras matérias. E, por isso mesmo, certamente que o Sr. Deputado vai conseguir explicar à Sra. Deputada Joana Mortágua que, percebendo que os concursos precisam de autorização do Tribunal de Contas, que têm os seus tempos, certamente que terá a oportunidade nas reuniões internas que têm de explicar essa matéria à Sra. Deputada Joana Mortágua. Isso é normal, pronto, para lhe dar um bocadinho também a conhecer como é que é a realidade das coisas, mas isso leva-nos a perceber uma coisa: a intervenção toda que esta escola precisa, que não fica só pela questão do piso, tem a ver com a questão, por exemplo, das paredes, tem a ver com a questão, neste momento, até dos tetos, que estão neste momento também a ruir e, nesse sentido, cheios de infiltrações, e por isso mesmo o projeto não é extemporâneo, deve ser votado, e eu espero que o Partido Socialista nos possa acompanhar, tal como o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, nesta mesma preocupação. Depois, eu sei que o Sr. Deputado também é um dos responsáveis por esta teoria, que é um bocadinho a teoria do tempo novo. E eu até acho um bocadinho espantoso que o Sr. Deputado compare um momento que foi um momento em que o país estava a sair da bancarrota, ainda bem que lembrou, pelo menos, ou ao menos nisso eu reconheço-lhe aqui a clareza e a clarividência, Sr. Deputado, ainda bem que lembrou o caso da escola do Marco de Canaveses, que foi uma escola intervencionada pelo parque escolar, e isso ajuda-nos a perceber até como é que o país chegou a uma situação de pré-bancarrota, faz-nos lembrar muito bem aquele primeiro-ministro que dizia que era um grande reformista e que era uma situação de pré-bancarrota. E respondendo também ao Sr. Deputado Luís Monteiro, dizer-lhe o seguinte: o Sr. Deputado sabe que em 2015 foi feita uma contratação para 2.900 funcionários, que são muito provavelmente os funcionários que neste momento estão a assegurar as escolas do Conselho do Marco Canaveses, quer a da Alpendurada, quer a outra escola que falávamos há pouco, que é mesmo a escola da sede do Conselho. Tenho nota que só foram contratados 300, mas ainda bem que o Sr. Deputado reconhece que houve uma dificuldade, e essa dificuldade foi muito
muito visível em 2016 e, acima de tudo, em 2017, por exemplo, para a aplicação das 35 horas que os senhores não conseguiram contemplar. Eu percebo que, quer o Sr. Deputado Luís Monteiro, quer o Sr. Deputado Fernando Jesus, a Sra. Deputada Ana Mesquita, nesse sentido, foi bastante diferente, são muito daquela teoria somos todos centeno. Certamente que o Sr. Ministro da Educação também é da teoria somos todos centeno. Ora, eu não sou dessa teoria, sou muito mais de uma teoria de quem sente, percebe as dificuldades das crianças que estão naquela escola, olha, das crianças que, por exemplo, estão na ala pediátrica, neste momento de Oncologia de São João, certamente essas crianças e estas crianças não são centeno, essas crianças certamente não são centeno, como o Bloco de Esquerda ou o Partido Socialista neste momento são. Estas crianças são quem está a sofrer, efetivamente, as cativações que também estão a acontecer no Ministério da Educação e que estão a deixar a vida de muitos portugueses, neste momento, piores até daquela que foi uma vida muito difícil num tempo de bancarrota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado, mais algum deputado? Sr. Deputado, quer intervir? Passa a falar, Sr. Deputado Fernando Jesus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma nota para dizer o seguinte, Sr. Deputado. Naturalmente que partilhamos de todas as preocupações que todos os partidos manifestam quando há problemas nas escolas, nos equipamentos escolares, nas deficiências de pessoal, de professores, etc. Acho que aqui não há, pode haver divergência acerca do caminho que cada um dos partidos poderia seguir para colmatar com esses problemas, mas o problema em si, ele existe, é consensual e não escondemos esse problema. O que temos aqui, a dificuldade é acompanhar, digamos, algumas afirmações que são feitas a pretexto, de facto, destes problemas, de facto. Porque, repare, quando isso há, não obstante, espero que o PS nos acompanhe na necessidade de requalificar a escola, com certeza. Com certeza. Mas, e depois até derivou para o Marco Canaveses, até dizer, ainda bem que lembra isto, porque foi nessa altura que entramos na bancarrota, mas temos que nos entender. A bancarrota, por um lado, é o mal de todos os males, por isso vamos pôr um termo à bancarrota parando nas escolas. Mas, como se vê, afinal, as obras eram necessárias. Estão agora aqui a aparecer as returas, os constrangimentos dos problemas que vêm de trás desse tempo. Está bem? E não faz nenhum sentido, isso é que acho que é quase um crime. Parar uma escola a meio, quando um concurso está lançado, adjudicado a obra, e chega aí um governo que é pretexto de que há dificuldades no país, e havia, com certeza, ninguém nega isso, e para as obras, sujeita depois a indemnizações nos tribunais, aos empreendedores, etc. Acho que isso não é governar, é irresponsabilidade, peço desculpa da linguagem, mas é assim. E foi o que aconteceu no Marco Canaveses. No Marco Canaveses foi o que aconteceu. Portanto, nós, de facto, reconhecemos os problemas, estamos atentos e queremos resolvê-los, mas com seriedade e com empenhamento, mas com seriedade. E estas coisas, às vezes, resvalam posições que põem em causa, digamos, esta linha de raciocínio que não partilhamos todos com ela. Portanto, isto lamento, mas não podemos acompanhar, até porque o projeto de resolução do CDS é muito explícito, tem a ver com as escolas, com o piso, está ali. É objetivo nos considerandos é objetivo, ainda que não seja nas conclusões, é considerando acerca do piso que tem problemas e que está a ser reparado, e daqui por umas horas, se isso demorar muito, se isso fosse adiado mais uma semana ou duas, as obras estavam concluídas. Portanto, eu acho que é por isso que eu digo que é temporário, de alguma forma. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Matos Soares, pedia-lhe só que fosse breve.
Claro que sim, Sr. Presidente. Para dar aqui um esclarecimento também adicional ao Sr. Deputado Fernando Jesus. Antes de mais, o projeto do CDS não é só sobre o piso. Nós reconhecemos até no projeto de resolução que supostamente já estavam para ser iniciadas as obras do piso. O projeto de resolução do CDS é da requalificação da escola. Tudo o que ficou deteriorado e que acelerou muito por causa do piso. O Sr. Deputado dizia que... estou a aceitar um bocadinho... O Sr. Deputado Luís Monteiro... Senhor Deputado Luís Monteiro, se quiser também lhe respondo a si. Eu sei que também é um dos criadores desta teoria do tempo novo. Sucede que em Alpendurada o tempo novo é infelizmente um tempo de chuva, porque é o que está a acontecer dentro da escola. E é exatamente por isso que é importante intervir nesta escola na sua globalidade. Dizia ao Senhor Deputado Fernando Jesus que é irresponsável parar uma obra a meio. Ao Senhor Deputado, o que está contratado neste momento para Alpendurada é meia obra e, portanto, é parar uma obra a meio. E por isso mesmo, Senhor Deputado, este projeto de resolução faz todo o sentido. Espero que que o Partido Socialista possa acompanhar este projeto de resolução. Se o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda não acompanharem este projeto de resolução, também ficamos todos muito esclarecidos sobre a real preocupação do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista sobre as condições das nossas escolas, muito especialmente esta escola de Marco Canaveses.
Senhores deputados, eu vou passar a palavra ao Senhor Deputado Luís Monteiro, temendo que entremos num ping-pong sem fim, sendo que temos ainda outra discussão conjunta para fazer e temos o sindicato lá fora. Por isso, eu, compreendendo que é necessário marcar a posição, pedi-lhe que fosse breve, se faz favor.
Só muito rapidamente, em 30 segundos, torna-se quase alucinante uma discussão sobre escolas que tinham obras e foram canceladas pelo governo da direita, vir agora uma reivindicação de obras nessas escolas. Diz o próprio Tribunal de Contas que o reinício dessas obras ficará, por muitas das vezes, um terço ou duas vezes mais caro do que aquilo que seria continuar normalmente as obras como elas estavam, justamente porque foi mais do que tudo absurdo o cancelamento dessas obras, até por razões orçamentais. Mas eu queria só, para terminar este debate, relembrar sobre o tempo novo do qual nós não subscrevemos. Nós subscrevemos sim uma posição conjunta para reverter aquilo que a direita tentou e conseguiu em parte destruir no país. 31 mil professores e funcionários despedidos durante os 4 anos da direita, não é o Bloco de Esquerda que o diz, é o relatório do Tribunal de Contas. Portanto, sobre números estamos conversados, não são números à toa, são os números que o Tribunal de Contas fala, e nisso sabemos que não faz parte desse tal tempo novo que o seu deputado quer colar ao Bloco de Esquerda, faz sim parte de um tempo passado do governo da direita e que nós não queremos voltar para ele.
Senhor deputado Pedro Mota Soares, penso que terá a ocasião de prestar esclarecimentos no decurso da próxima discussão, uma vez que temos mesmo que prosseguir. Muito bem, nessa prerrogativa rápida.
Muito obrigado, senhora Presidente. O senhor deputado Luís Monteiro, percebemos muito claramente qual é a posição do Bloco de Esquerda. Estava muito preocupado com o passado. Foi exatamente em 2017, já com responsabilidades do Bloco de Esquerda, que aquela escola de Marco Canaveses que o senhor deputado está a falar fechou com uma greve porque não tinha assistentes operacionais. Ainda bem que reconhecem essa vossa responsabilidade. Ficamos todos, felizmente, muito mais esclarecidos.
Esclarecidos que estamos, estas duas iniciativas, assim sendo, passarão, subirão a plenário para votação na próxima sexta-feira, se nada houver a opor, e assim sendo, passava de seguida à discussão conjunta dos projetos de resolução relativos à Escola Básica de Valongo, começando pelo Bloco de Esquerda. A palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda já por duas vezes teve a oportunidade de visitar e reunir com a direção da Escola Básica em Valongo, denominada Vales Longos. E nós apresentamos um projeto de resolução bastante extenso até sobre os problemas que esta escola vive, que na verdade não são problemas de hoje, nem são problemas apenas desta legislatura, são problemas que se têm vindo a arrastar há vários anos, num conjunto, a nosso ver, de injustiças para a escola, mas que na verdade materializam escolhas políticas erradas e muitas das vezes até incapacidade de gestão por parte de vários órgãos e de várias entidades políticas responsáveis por esta escola. Esta escola tem um edifício com décadas. Esse edifício não sofreu, desde a sua construção inicial, nenhuma intervenção de fundo. E a verdade é que, tal como até discutimos anteriormente, é um daqueles exemplos de escolas que necessita o mais rapidamente de uma intervenção profunda. E nós, quando falamos de uma intervenção profunda, não estamos a escamotear, obviamente, a necessidade de pequenas intervenções urgentes. Na verdade, todos os invernos esta escola tem sido notícia nos órgãos de comunicação local, mas também uma outra vez nos órgãos de comunicação social nacional, justamente porque os telhados acabam por ceder, porque o ginásio desportivo tem problemas, porque a cantina acaba por não de garantir as condições básicas para servir as refeições, porque a biblioteca tem tanta umidade que os livros precisam de ser transportados para outras salas. Portanto, são um conjunto de, acabam por ser um conjunto de mundo de evidências que comprovam da necessidade urgente de uma intervenção profunda na Escola Valles Longos. Como estava a dizer, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de reunir já por duas vezes com a direção da escola, fazer também duas visitas à escola, e tivemos acesso a uma reunião com a direção que nos expôs, a nosso ver, até de uma forma cronológica, o que nos dá um entendimento bastante preciso do que se passa, da forma como esta escola foi sucessivamente esquecida. Ou seja, foi sucessivamente esquecida num conjunto de fundos comunitários que podiam ter sido também alocados a esta escola, porque foram alocados a um conjunto de outras escolas. Isso acabou por nunca acontecer, apesar dos vários anúncios feitos por vários governos a esse respeito. Ou seja, fosse por fundos nacionais, fosse por fundos comunitários, o anúncio de obras nesta escola foi várias vezes colocado em cima da mesa, mas não só colocado em cima da mesa, havia inclusive já projetos para a requalificação desta escola. Bem, a verdade é que, se por um lado esta comunidade escolar foi presenteada um conjunto de vezes com anúncios simpáticos da requalificação profunda do seu edifício, a verdade é que teve também sucessivamente outros anúncios, ora de cancelamento desses mesmos anúncios, ora de cancelamento até de projetos que acabariam por não andar para a frente. É óbvio que o atraso sistemático a que esta escola foi sujeita acabou por colocar também uma questão bastante complicada. É que os próprios projetos que já tinham sido desenvolvidos para a requalificação acabavam por ficar, mais anos menos ano, também eles fora de prazo, porque já não correspondiam a todas as necessidades que era preciso resolver. Porque, na verdade, de ano para ano, de inverno para inverno, as condições da escola iriam piorando. Parece-me que é um momento mais do que oportuno para nós darmos uma resposta, mais do que uma resposta simpática, porque não é esse o nosso papel, uma resposta realmente válida a esta comunidade escolar, que foi esquecida tantas vezes e que, na verdade, recebeu tantos anúncios que, na verdade, se mostraram depois falsos, e que seja desta vez, sim, o lançamento de um verdadeiro projeto para a requalificação desta escola. Toda esta comunidade escolar, desde os representantes do Conselho Pedagógico ao Conselho Geral, à direção da escola, à Associação de Pais, com quem também tivemos a oportunidade de falar, há uma vontade expressa de trabalhar em conjunto para resolver o mais rapidamente possível este problema. Problemas que têm até a ver com mobilidade reduzida. É uma das escolas de Valongo que recebe mais alunos com mobilidade reduzida, que não têm, por exemplo, acesso à biblioteca, porque fica num primeiro andar do polivalente e, portanto, é impossível que esses alunos tenham acesso a um dos principais mecanismos de trabalho hoje nas escolas, que são as bibliotecas. São apenas alguns exemplos que demonstram a necessidade urgente de resolver o problema da Escola Valles Longos, e tenho a certeza de que este é o momento oportuno e que há também condições para isso. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco. No CDS também apresentou um projeto de resolução exatamente sobre esta escola, a Escola Básica de Valles Longos em Valongo. Não temos dois pesos e duas medidas. A situação aqui é uma situação até relativamente semelhante com a situação que tivemos a debater anteriormente no Arco de Canaveses, agravada pelo facto, por exemplo, de aqui nós ainda estamos a falar de uma escola que, por exemplo, tem uma parte da cobertura ainda em amianto e precisa de uma intervenção também para poder retirar esse mesmo amianto, e o facto também de estamos a falar de uma escola que projetada para 600 alunos, para 600 estudantes, tem atualmente cerca de 1000 estudantes e que, nesse sentido, também nunca foi alvo de uma intervenção de fundo. É muito impressionante quando se lê, por exemplo, o projeto educativo da escola, que está disponível na internet, e, portanto, todos os pais que colocam os filhos naquela escola ficam a saber, e eu passo a citar, que durante o turno da manhã há períodos em que a sala de trabalho dos professores e a cantina é ocupada com atividades letivas. Um dos aspectos mais visíveis da insuficiência quantitativa e qualitativa de outros espaços é o das áreas de trabalho específicas, sobretudo no que concerne a gabinetes, que são praticamente inexistentes. E depois, também declarações públicas do diretor da escola, que eu aproveito também para saudar, que diz que se quiséssemos ter dignidade precisávamos ter mais 16 salas e 2 laboratórios para além de requalificar e modernizar os espaços. Portanto, esta descrição é sempre uma descrição muito impressiva para todos e, acima de tudo, impressiva para aquela comunidade, para os pais, para os alunos, para os funcionários, para os professores desta mesma escola. Por isso mesmo, nós entendemos que esta escola tem de ter uma rápida intervenção por parte do Ministério da Educação. Nesse sentido, é preciso que o Ministério da Educação tenha os meios financeiros necessários e, infelizmente, o que se tem vindo a verificar, nomeadamente no Programa Orçamental do Ensino Básico e Secundário, é reduções de verbas nos últimos anos, até comparando com anos anteriores, 2015, por exemplo, e por isso mesmo espero ter a oportunidade de podermos votar já na próxima sexta-feira este projeto de resolução e ver um conjunto destes projetos de resolução serem aprovados e, nesse sentido, criar uma pressão adicional sobre o Governo para fazer uma intervenção naquela escola.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, de Ecologistas Verdes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A iniciativa que os Verdes apresentam hoje para discussão pretende recomendar ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para a urgente reabilitação da Escola Básica Vale os Lagos em Valongo, de modo a garantir já para o próximo ano letivo o direito à educação e proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar. Recorde-se que este estabelecimento de ensino, bem como os espaços que o envolvem, apesar dos seus 35 anos, sofreu poucas alterações no edificado e, apesar da necessidade de uma intervenção profunda, ter sido reconhecida pela própria Direção Regional de Educação do Norte. Um reconhecimento, aliás, testemunhado e confirmado pelo facto da sua intervenção ter sido objeto de uma proposta para concurso em 2009, que, no entanto, não se chegou a concretizar, alegadamente por falta de verbas. Hoje, a escola apresenta um processo acelerado de degradação, que tem, aliás, suscitado preocupações à comunidade escolar e que foram devidamente reportadas às entidades competentes, mas que, apesar de todas essas diligências, o problema continua por resolver. Por outro lado, e apesar da situação grave em que a escola atravessa, esta escola não foi incluída no mapeamento realizado pelo Ministério da Educação para a aplicação de verbas comunitárias. E nós recordamos que em causa estão 2.300 alunos que se vêem privados de uma escola com as condições necessárias para a aprendizagem, porque apesar dos esforços, todas as soluções práticas que foram procuradas pela direção da escola para adequar os espaços às necessidades escolares são claramente insuficientes e, como bem se compreende, não é possível formar cidadãos numa escola que utiliza a cantina e a sala de professores para a realização das aulas, em que as várias salas de aula são divididas para, dessa forma, aproveitar ao máximo o espaço disponível ou até onde não existem laboratórios para as aulas experimentais. Uma escola que necessita de uma biblioteca maior, onde as portas e janelas se encontram num estado de degradação avançada, tornando os espaços demasiado frios no inverno e muito quentes no verão. Uma escola onde não existem espaços cobertos para que as crianças possam aguardar pelas aulas abrigadas da chuva ou que o piso se encontra degradado, tanto no exterior como no interior dos pavilhões, colocando até em causa a segurança de toda a comunidade escolar. A tudo isto é ainda necessário também somar o envelhecimento das canalizações de água e da tubagem de esgotos que originam roturas e até a rede elétrica que se encontra sobrecarregada e, portanto, a necessitar de uma intervenção e de ser atualizada. E, portanto, por tudo isto, os Verdes consideram que a Escola Básica Vales Longos, em Valongo, deve ser alvo de obras urgentes de reabilitação, tanto dos edifícios como dos espaços exteriores, de forma a garantir que o próximo ano letivo, 2019-2020, possa já contar com as condições dignificantes a toda a comunidade escolar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, quase tudo já foi dito em relação a esta escola. Também são vários projetos de resolução, naturalmente, também evidenciam que está aqui uma situação que necessita mesmo de intervenção urgente. Sabemos que é uma escola que tem então mais de 30 anos, nunca teve verdadeiramente aquela intervenção de fundo que lhe permitisse, ao fim e ao cabo, ir resistindo à passagem do tempo, em condições, de facto, boas para quem lá trabalha e quem lá estuda. Relembrar que em 2009 as obras chegaram mesmo a estar previstas e houve inclusivamente uma publicação em Diário da República relativamente a essa matéria, mas que de facto depois acabaram por não ser concretizadas por alegadamente falta de verba para esse efeito. É de relembrar também que desde 1997 a comunidade escolar tem insistentemente denunciado a necessidade de obras, tem por múltiplas vezes desenvolvido contactos para que isso pudesse vir a ser uma realidade. Os pais, os alunos, os professores em múltiplas situações foram colocando a urgência da intervenção. E que isto tem um impacto concreto naquilo que é a qualidade do ensino-aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, porque efetivamente quando observamos alunos a terem aulas em cantinas, em espaços que não têm condições adequadas para de facto o desenvolvimento deste processo, quando os alunos estão no verão em condições de extremo calor e no inverno com frio, sem aquecimento, quando não existem laboratórios em condições para o desenvolvimento das aulas práticas, quando existe ainda materiais contendo amianto e o que naturalmente obriga a uma intervenção também urgente, quando há uma degradação generalizada de todo o espaço escolar, não há dúvida alguma que fica comprometido também a uma resposta de qualidade que vá para além daquilo que é o empenho que naturalmente existe por parte dos profissionais de educação que trabalham na escola. A isto acresce, como já aqui também foi referido, o facto de se tratar agora de um espaço subdimensionado para aquilo que são as necessidades. 1000 alunos para condições de cerca de 600 não torna a missão mais fácil da vida, do dia-a-dia de quem lá está na escola. E, de facto, aquilo que nós colocamos em cima da mesa com este projeto de resolução é a necessidade de uma requalificação urgente e completa, em que haja também aqui uma calendarização divulgada por também uma questão de tranquilidade em relação àquilo que são as expectativas da própria comunidade escolar, que muitas vezes vai vendo as coisas andarem para a frente, mas depois chega ali uma altura e tudo volta para trás. Consideramos também que tem que ser garantido o apetrechamento com os equipamentos, com os meios materiais, os recursos pedagógicos e didáticos que são necessários para garantir toda a qualidade a esta escola pública. E há uma questão que nos parece fundamental. Se é verdade que não devemos e nem consideramos que devamos desperdiçar a possibilidade de recursos a fundos comunitários, também é verdade que, na opinião do PCP, não podemos estar sempre apenas e só quase dependentes de fundos comunitários e de reprogramações para fazer aquilo que é uma missão acometida ao governo, ao poder central, à administração central, que é a manutenção do parque escolar. E portanto, o que nos parece é que têm de ser asseguradas as condições por parte do governo para que, para lá de reprogramações, para lá de recursos pontuais a fundos comunitários, haja aqui a possibilidade de dar resposta àquilo que é a obrigação que lhe está acometida de manutenção e salvaguarda, requalificação e valorização do parque escolar público. E portanto, é também nesse sentido que aqui apresentamos este projeto de resolução, considerando que esta escola precisa efetivamente de uma resposta urgente e consideramos também que o Governo tem na sua mão aquilo que é a possibilidade de dar uma resposta positiva a esta comunidade escolar que há tantos anos espera por evolução desta sua situação, que de facto tem de ser alterada para melhor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por fim, passava a palavra à Sra. Deputada Romana Rocha, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
A Escola Básica de Vales Longos, no Conselho de Valongo, também ela no distrito do Porto, serve a comunidade local há quase 4 décadas, mas o que é certo é que nunca foi alvo de uma requalificação de fundo, como seria exigível e esperado, e que também, como já foi aqui subejamente referido. Esta escola foi projetada para servir 600 alunos, sendo que atualmente é frequentada por mais de 1000. A degradação do edifício e a respectiva falta de condições desta escola, que também os deputados do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente no distrito do Porto, já tivemos oportunidade por diversas vezes de constatar no local, bem como denunciar às entidades competentes, tem-se vindo naturalmente a agravar ao longo do tempo. E até à data não há de facto qualquer solução à vista por parte da tutela competente para o efeito. Atualmente nesta escola básica as salas têm que ser divididas para acolher os alunos, encontrando-se ainda em falta diversos serviços. Faltam laboratórios, a biblioteca é exígua, o piso dos pavilhões encontra-se muito degradado, as casas de banho não têm o mínimo de condições e a rede de água e a rede elétrica encontram-se completamente obsoletas e desajustadas ao funcionamento da escola. Portanto, também não podemos aceitar tão grave falta de condições para o funcionamento desta escola, que advém de uma clara falta de investimento na requalificação de fundo ao nível do parque escolar que se verifica atualmente por parte da atual tutela. Pelo que, e com este projeto de resolução, pretende-se que, com um caráter urgente, se programe e se inicie finalmente a requalificação da Escola Básica Vales Longos, no sentido de se garantir e assegurar as condições indispensáveis e exigíveis para que toda a comunidade educativa abrangida tenha uma escolaridade com a qualidade e dignidade que naturalmente se impõe. Mas ainda bem que o Bloco de Esquerda aqui referiu uma questão que para o PSD é importante, que é a questão dos fundos comunitários, porque de facto, quando de uma visita que efetuamos a esta escola, verificamos que por parte da direção nos foi transmitido que, não fazendo parte do mapeamento, e nós questionamos qual o motivo, e de facto, pelos vistos, segundo aquilo que nos foi transmitido, houve aqui alguma inércia por parte do município de Valongo. E, portanto, como nós temos conhecimento, houve outras câmaras na área metropolitana do Porto que naturalmente aproveitaram esta oportunidade. Não aconteceu em Valongo. Portanto, aquilo que o PSD tem é lamentar, porque efetivamente as obras poderiam ter avançado, o que era mais do que justo em Valongo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado deseja intervir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começo por aqui, exatamente, porque ainda bem que a Sra. Deputada referiu a eventual inércia da Câmara de Valongo, que houve mesmo, mas isso é do Executivo anterior, não é este? Exatamente o anterior. Eu vou explicar porquê, já agora se me der a oportunidade. É muito simples. Como já que já foi também dito, em 2009, chegou a ser publicado o investimento para a qualificação da escola das escolas, de uma geral de todas elas, também Valongo. Em 2009, só que depois em 2011 entrou o governo que entrou e tudo foi... Tudo, entrou em troca também, com certeza. Agora pode incluir também a troika, com certeza que não nos conhecemos isso. Mas houve atitude por parte do governo que houve, suspender todo o parque, todas as horas da parque escolar. A verdade é que o Conselho de Valongo, ó Sra. Deputada, isto gostava que fosse, se os deputados quiserem ouvir, agradecia. O Conselho de Valongo foi o único, de facto, à volta do Porto, Porto e volta do Porto, o que ficou para trás, sempre, no mapeamento do Ministério da Educação, sempre. Foi o único concelho, todas as escolas, para poder ver, a Gondomar, a Maia, Porto, Batozinhos, é o único concelho que ficou para trás. Porquê? Porque não teve, de facto, a determinação e a força e a vontade do município de Valongo. Porquê? Valongo, que só é o PS há 4 anos, é que era para trás, foi o PSD durante 26 anos que lá esteve, 26. É por isso que é o único conselho que não teve intervenção da parte popular. É o único conselho, de facto, disse bem. Mas não é imputado a este governo. Esta Câmara e este governo, pelo contrário, não obstante não haver fundos comunitários para as escolas, não obstante, conseguiu aquela Câmara atual, com o governo atual, já conseguiu desbloquear 3,9 milhões de euros para a escola de Irmesinde. Ninguém falou na escola de Irmesinde, mas ela está pior que todas estas. Não sei se já foram lá para a mesma tela. Eu já fui duas vezes à escola de Irmesinde. Ninguém falou nelas, mas sabem bem que isto é a situação dramática que se viu naquela escola de Irmesinde. Pois ela, felizmente, já, graças ao esforço da atual Câmara e do atual Governo, pelo menos, mesmo sem fundos comunitários, tem 3,9 milhões de euros à sua disposição para avançar de imediato com a requalificação. E mais 100 mil já agora para a Valongo, já agora, embora possa ser pequena. Por isso, estamos aqui sempre com o mesmo dilema, é que não, o governo anterior não cuidou de, no mapeamento, garantir dinheiro para aquelas escolas e estamos agora a berrar, com razão, todos nós a queixarmos, que faz falta esse dinheiro para aquelas escolas. Pois é, nós lamentamos, somos os primeiros a lamentar, mas agora nem temos dinheiro nos fundos comunitários e o orçamento de Estado, infelizmente, também já aqui foi falado, mas não chega para acudir a todos os problemas que acontecem nas escolas, porque foi um erro estratégico do anterior governo não incluir as escolas, e estas escolas em particular, no acordo de parceria. E agora estamos a ver as consequências disso. Portanto, senhores deputados, resta acrescentar é que o Governo está a acompanhar com todo o cuidado e com toda a preocupação a situação destas escolas e está a procurar uma saída para elas e ela, a seu tempo, com certeza que a assumirá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra já de seguida à Sra. Deputada Germana Rocha, fazendo nota que temos uma hora de atraso e temos o sindicato à fora. Eu passarei a palavra, claro.
Que quando eu me referi a estes fundos comunitários, referi-me a um acordo que foi assinado no ano passado. Portanto, no ano passado estava o atual governo. E, portanto, esse acordo pode pedir lá à área metropolitana do Porto, à área metropolitana do Porto, em que foi um acordo assinado entre vários municípios em que foram contemplados. Eu falo, por exemplo, do Gondomar, que é o meu concelho. Portanto, o de Valongo, na altura, de facto, ficou de fora e, naturalmente, foi por inércia do município. Não estava.
Agradeço aos senhores deputados esta discussão, sabendo também como no projeto anterior, no conjunto anterior, subirão para a votação na sexta-feira. Agradeço particularmente a visita do senhor deputado José Luís Ferreira, do senhor deputado Fernando Jesus, que tanto animou esta discussão, e o senhor deputado Mota Soares, que também pediu desculpa por ter saído mais cedo, mas não podia, tinha que estar noutra comissão, e íamos receber de seguida o sindicato, como previsto. Obrigada.